Olá! Hoje a gente vai mergulhar num texto bem fascinante que recebemos, um conto do escritor Diego Quadros. O nome é Bela Lugosi como Drácula. É um texto contemporâneo, viu? Datado de 20 de setembro de 2025, mas ele volta no tempo, imagina os bastidores lá do clássico Drácula de 1931,
Isso mesmo.
da Universal Pictures.
Exato.
O cenário é Hollywood, comecinho dos anos 30, né? A Universal produzindo aquele que, bom, viria a ser um ícone do terror. E o conto foca muito na figura do Bela Lugosi, o ator húngaro que virou Drácula para o mundo, né? E foca também na atmosfera tensa que, segundo essa história, essa ficção, existia no set. Então tá, vamos desempacotar isso.
Exato. E a nossa missão aqui, acho que é importante deixar claro, é analisar como este conto específico do Diego Quadros retrata o Lugosi e essa produção. A gente vai olhar a descrição do comportamento do ator no conto, os supostos conflitos com a equipe, os eventos que o autor narra, mas sempre focando no que a história, a ficção, nos apresenta sobre ele e aquele momento.
Perfeito.
Não é uma biografia, né?
É a análise do conto em si.
Ótimo ponto. E o conto já começa assim com uma imagem bem forte do Lugosi, ele andando pelo set, gesticulando e repetindo sem parar: "Eu sou Drácula." Como você vê essa escolha do autor para começar a pintar o personagem? Olha, eu acho muito eficaz, já estabelece o tom, né? E o conflito central da narrativa que ele quer construir. De cara, a gente tem o Lugosi que parece tem embaralhado as linhas entre ele mesmo e o personagem. O conto até menciona que, no início, a equipe via isso como o método. Faz uma referência rápida a Stanislavski, que era algo assim bem novo em Hollywood naquela época.
Uma tentativa de racionalizar, talvez?
Exatamente, a narrativa primeiro ancora essa intensidade numa prática de atuação que existe, né? Que é reconhecível.
Mas essa percepção muda bem rápido no texto, né? O que era método logo vira estranhamento, isolamento.
Isso é. E aí que tá o fascinante, como o conto usa essa imersão para isolar o Lugosi. A história sugere que essa entrega total não era bem compreendida, sabe? Ou talvez não fosse bem aceita por todo mundo ali. Isso acaba criando uma barreira. Aquela repetição do "eu sou o Drácula" deixa de ser só técnica e passa a ser vista pelos outros personagens da história, claro, como uma obsessão meio perturbadora. A menção a Stanislavski que acaba servindo mais para contrastar essa visão inicial com o desconforto que vem depois.
E esse desconforto aparece nas interações, né? Tem aquele relato dentro do conto do David Manners, o ator que fazia o Jonathan Harker,
Sim.
e reclamando com o produtor, o Carl Laemmle Jr. A fala que o conto atribui a ele é bem direta, né? É um homem muito educado, mas o cara não fala com ninguém. Só conversa consigo mesmo nesses delírios em que incorpora o vampiro. Isso já mostra a percepção que o conto está construindo.
Totalmente. E a resposta do Laemmle Jr. na versão do conto é aquele pragmatismo de estúdio, né? Vamos deixar o húngaro em paz. Ele está fazendo muito mais do que foi pago para fazer.
Ah, e aí já entra outro ponto.
Exato. Essa fala introduz outra camada importante para construir esse Lugosi ficcional, a questão financeira. O conto, na sequência, já informa que o Lugosi ganhava só US$ 500 por semana.
Que era menos que o Manners, né? O ator coadjuvante.
Bem menos. O que já planta ali na narrativa a semente de uma possível injustiça, ou pelo menos uma percepção de injustiça por parte do Lugosi, que a história vai explorar mais tarde.
Sim. E tem até aquela nota curiosa que o conto joga ali no meio, que o Manners teria morrido décadas depois sem nunca ter assistido ao filme completo.
Verdade.
Um detalhe pequeno, mas que talvez na lógica do conto reforce essa ideia de que a experiência no set foi tensa para ele também.
Pode ser. O conto usa esses elementos todos: a queixa do Manners, a resposta do Lemuel, o salário baixo para pintar um quadro dos bastidores, como o autor imaginou, claro. A gente vê a dinâmica de poder, o filho do dono de estúdio mandando e desmandando, e a sugestão de que a frustração com a grana seria um combustível para o comportamento do Lugosi. Tudo isso dentro da história que o quadro está contando.
E essa construção da imagem perturbadora dele não para por aí, não. Tem um momento que eu acho que é onde a coisa fica realmente interessante, que é o incidente com a assistente de produção, a Cindy.
Ah, sim, essa cena é forte.
Ela vai falar com o diretor, o Todd Browning, apavorada, dizendo que o Lugosi tentou hipnotizá-la. Como essa cena funciona ali no conto?
Olha, essa cena é crucial porque ela eleva a atenção a outro nível. A descrição que o conto faz é bem gráfica, né? O Lugosi encarando o assistente com um olhar alucinado, recitando falas do filme como se fossem ordens reais. Eu sou Drácula, vá até os seus companheiros e anuncie isso, obedeça. E depois, vem aqui, vem aqui. A reação dela é de pânico.
E o diretor, o Todd Browning, na história, tenta minimizar, né? Sugere que podia ser só ensaio, talvez o sotaque dele dificultando a compreensão.
Exatamente. O conto joga com essa ambiguidade. É método levado ao extremo ou é um sinal real de que o Lugosi tá perdendo o controle?
Certo.
Mas a insistência da assistente, o homem está enlouquecendo, serve para reforçar a segunda opção, pelo menos na percepção dos personagens ali do set. A narrativa usa esse episódio para solidificar essa ideia, naquele ambiente ficcional, de que o Lugosi se tornou imprevisível até assustador.
E essa escalada de tensão leva a outro confronto, dessa vez mais direto com alguém de peso ali no set. O Carl Freund, diretor de fotografia.
Isso.
E o conto faz questão de mencionar uma coisa, que apesar de ambos terem vindo do antigo Império Austro-Húngaro, eles se detestavam. Por que você acha que o autor colocou esse detalhe e essa briga específica?
Ah, eu acho que serve para algumas coisas na narrativa. Primeiro, intensifica o isolamento do Lugosi. Tipo, ele não tem aliados, nem mesmo entre conterrâneos, digamos assim.
Entendi.
E segundo, permite que a frustração acumulada do Lugosi, principalmente a financeira, que a gente já falou, exploda de vez. O conto descreve o Freund repreendendo o Lugosi por incomodar todo mundo com essa bobagem de você achar que é o personagem.
E a resposta do Lugosi nessa versão do conto é furiosa. Ele ataca o Freund pessoalmente, chama de alemão barrigudo, reclama do estúdio, que ele chama de salafrário, e aí ele joga na cara do Freund toda a mágoa financeira. Diz que ajudou a conseguir os direitos da peça por um valor baixo, 40 mil dólares, em vez dos 300 mil que a viúva do Stoker pedia.
Sim, ele se coloca como peça-chave no negócio.
Exato. E que mesmo assim, ele foi forçado a aceitar um salário que ele considera ínfimo, né? Pouco mais de 3 mil dólares pelo filme todo.
E é desse momento de explosão que ele solta de novo aquela frase que ecoou o início do conto, mas agora carregada de outra coisa, de ressentimento. Sou o que menos ganhou dinheiro com esse trabalho, Freund. Logo eu, o próprio vampiro. Eu sou o Drácula.
Nossa.
Aqui, a frase transcende totalmente a atuação, né? Na narrativa, ela vira um grito de identidade ferida, de protesto contra o que ele sente como exploração.
E tem a cena do espelho, logo depois, que é muito simbólica, não é? O Freund arrasta o Lugosi até um espelho e fala, veja, você até tem reflexo, uma tentativa de chacoalhar ele, de trazê-lo de volta para a realidade, separá-lo do vampiro que não tem reflexo.
Exatamente. É um confronto direto, visual, com a realidade ali. Mas a resposta do Lugosi no conto é só murmurar, com aquele aspecto alucinado. Eu sou o Drácula.
Ignorando a prova.
Totalmente. A realidade objetiva, o reflexo, parece não importar mais para o personagem que o conto construiu naquele momento. E aí o Freud desiste, né? Chama ele de caso perdido. Essa cena cristaliza, dentro da ficção, essa ideia de que o Lugosi se fundiu de forma irremediável ao papel, pelo menos na visão dos outros ali.
E a consequência disso na narrativa é um isolamento ainda maior. E o alívio geral, porque as filmagens estão quase no fim. O conto realmente pinta um quadro de um homem muito sozinho na sua intensidade, sabe? Incompreendido e talvez até temido pela equipe.
Sim, a história vai tecendo essa imagem complexa. Um artista talvez explorado, talvez genial na sua entrega, mas cuja dedicação vai além do que aquele ambiente conseguia absorver ou aceitar. E aí é percebida como loucura ou perigo. O conto nos leva a questionar, sempre pela ótica dos outros personagens que observam Lugosi, onde termina a arte e onde começa, sei lá, a obsessão.
E aí a gente chega no clímax narrativo do conto, que é... Uau, bem impactante. Últimos dias de filmagem, o Lugosi some do set.
Uhum.
A equipe começa a especular. Será que ele fugiu? Será que tá bêbado? E enquanto isso, a atriz Ellen Chandler, que fazia a Mina.
É, e que o conto menciona ter problemas com álcool também.
Isso. Ela começa a imitar o Lugosi, de forma debochada.
Pois é, o conto descreve essa cena de zombaria para sublinhar o sentimento geral da equipe em relação ao Lugosi naquele ponto da história, né? A Chandler imita o Eu sou Drácula, sangue e vida, e todo mundo ri, inclusive o diretor Browning.
Que coisa.
O texto é bem explícito nesse momento. Ficou claro que os envolvidos no filme não gostavam de Lugosi, ou, no mínimo, estavam exaustos e muito desconfortáveis com ele. Essa cena prepara o terreno para a entrada que vem a seguir.
E que entrada? A tampa de um dos caixões do cenário se abre e o Lugosi emerge. O conto descreve o pavor tomando conta de todo mundo. Silêncio total.
Teatralidade pura, né?
Total. Ele ignora a zombaria, ignora todo mundo e caminha direto até Ellen Chandler. E a pergunta que ele faz é de arrepiar. A senhora duvida de que sou mesmo um vampiro?
É o ápice da performance que o conto atribui a ele. Ele não tá mais atuando para a câmera ali, concorda? Ele tá atuando para a equipe, borrando completamente qualquer linha que ainda existisse.
Sim, total. E o gesto seguinte intensifica isso de um jeito. Ele abre a camisa, pega a mão da Chandler e guia até o próprio peito, dizendo: "Pois então sinta."
Nossa Senhora.
E a reação dela no conto é de puro terror. Ela grita, puxa a mão de volta e gagueja: "Não, não sinto nada."
Uau.
E aí o Lugosi ri. Um riso triunfante, segundo o texto, deixando todos estupefatos e desconfortáveis. O que essa cena representa para você na leitura dessa história?
Olha, para mim, essa é a cartada final dessa fusão ator-personagem que o conto vem construindo desde o início. É teatral ao extremo, é psicológico, é quase sobrenatural dentro da lógica que a história criou ali. Ele usa o medo, ele usa a própria lenda do vampiro, essa ideia de não ter batimentos cardíacos, talvez, para silenciar a zombaria e para reafirmar o domínio dele sobre o personagem e, por extensão, sobre a percepção que os outros têm dele.
É uma demonstração de poder, então.
Parece que sim. A reação da equipe, que é descrita como pavor e depois alívio pelo fim das filmagens estar próximo, só mostra o quão perturbadora e poderosa a figura do Lugosi se tornou nessa versão ficcional dos fatos. É a performance definitiva dele ali, naquele microcosmo do set.
Uma performance que deixa um rastro bem sombrio, porque o conto não termina ali, né? Após a filmagem da última cena, o Lugosi se retira e o Limmel Jr. manda a assistente, Cindy.
A mesma que ele supostamente tentou hipnotizar antes.
Exato. Manda ela ir atender aos últimos pedidos do ator no camarim dele.
E aí vem o desfecho. Brutal. Horas depois, um faxineiro encontra a Cindy morta no chão do camarim. O corpo lívido, como descreve o conto, e o Lugosi desapareceu.
E o conto narra que o Limmel Jr. age rápido para abafar tudo, com medo de um escândalo que prejudicasse o filme que já estava sendo visto como um sucesso antes mesmo de estrear.
Um controle de danos total.
A versão oficial que sai nos jornais, segundo o conto, é suicídio. Pulsos cortados.
Mas.
É, mas o conto termina com aquela revelação sinistra. O laudo da autópsia que poucos ali dentro teriam visto indicaria a causa da morte como hemorragia, ocasionada pela perda total de sangue através de dois orifícios no pescoço da vítima.
É um final chocante. Leva a persona do Drácula, que ele encarnou tão intensamente na narrativa, às últimas consequências. Transforma todo aquele drama psicológico, toda aquela tensão do set, em horror explícito no final.
A ficção aqui vai até o fim.
Exatamente. A ficção aqui não só sugere que o Lugosi se perdeu no personagem, mas que ele se tornou o monstro, pelo menos naquele ato final e trágico dentro da narrativa criada pelo autor. É fundamental a gente reforçar de novo. Este é o final impactante do conto de Diego Quadros, uma reviravolta que sela a interpretação sombria que ele oferece dessa lenda toda.
Uau, que mergulho intenso! Recapitulando então o que essa análise do conto do Diego Quadros nos mostrou, é uma construção ficcional, claro, mas muito intensa. A gente viu um belo Lugosi, cuja dedicação extrema ao papel é interpretada pelos outros personagens da história como uma instabilidade crescente. Vimos a narrativa explorar conflitos de personalidade, as pressões da produção, a questão salarial, tudo como combustível para essa tensão. E tudo isso culmina naquele clímax super teatral no set e, por fim, num desfecho trágico, de horror puro, dentro da história. Foi uma análise focada estritamente no que essa obra literária nos apresentou.
Exato. Foi uma exploração de como essa ficção específica, esse conto, reimaginou um momento que é icônico na história do cinema e uma figura que é, por si só, lendária. E talvez a provocação que fica, sabe, a partir da leitura desse conto seja justamente sobre essa linha tênue entre a entrega artística e a perda da identidade. A história do Quadros brinca muito com essa ideia do mito consumindo o criador, do personagem devorando o ator, de certa forma.
Levanta aquela questão antiga, né? Até que ponto a ficção, quando pega fragmentos da realidade, a gente sabe que o Lugosi tinha suas excentricidades, que Hollywood tinha suas pressões.
Sim.
Até que ponto a ficção, ao se apropriar disso, acaba criando um mito paralelo, talvez um mito até mais poderoso ou mais sombrio do que a própria história registrada.
Precisamente. Como que essas narrativas, mesmo sendo claramente ficção, acabam moldando a nossa percepção sobre figuras históricas e sobre os mundos complexos que elas viveram? O conto do Quadros, com essa visão particular e bem dramática, certamente deixa a gente pensando sobre isso, sobre a força que a ficção tem de reinterpretar e talvez até de reinventar o passado.
Fica aí uma reflexão, então.
Com certeza. Fica a reflexão sobre o poder das histórias que a gente conta e que a gente ouve.